What an Album, Episode 2. Muito obrigado por terem baixado o nosso podcast, ouvirem a gente comentar, eu e a Ju aqui comentando sobre os melhores discos, pelo menos na nossa opinião, dos últimos 30, 40 anos. Primeiro, antes de mais nada, a gente queria falar um pouco do porquê que a gente está mudando para português em vez de inglês, né?
Sim, e eu também queria agradecer a todos aqui pelos elogios e as críticas e tudo que foi falado. Pra gente significa muito, a gente adora ouvir comentários, então obrigada. A gente decidiu falar em português porque afinal é nossa língua mãe e a gente fica mais confortável falando ela e essa língua, e também porque nós temos muitos amigos brasileiros, e no fim a gente, esse é o nosso maior público. Claro que ele pode vir a crescer, mas a gente acredita que o público que fala português é o nosso público principal. Então vai ser essa a nossa língua.
A gente está vendo que a gente mandou o podcast para os amigos, conhecidos, etc. E basicamente quem ouviu foram esses amigos que falam português. A gente achou melhor, então, continuar aqui em português. E como a Ju falou, dependendo do que acontecer, né?
Até porque... apesar de aqui nos Estados Unidos ou na língua inglesa tem muitos e muitos podcasts já também sobre álbuns, nenhum com essa pitada nossa que é do casal falando sobre bandas, mas tem muita coisa já, muita coisa bacana, e no, em português não tem tanto, então a gente acha também que por esse lado a gente vai acabar se destacando. E a gente vai manter o nome What an Album, em inglês, né? Porque esse foi o nome que a gente quis pro podcast. E também a gente pode mudar e, se de repente, quiser falar inglês depois, vai falar. Se quiser falar alemão, espanhol, russo.
Bom, então, alemão você vai ficar falando sozinho, João.
É ótimo.
Eu só vou contribuir com Zartazardendói. É a única coisa que eu vou poder contribuir.
Vamos lá, próximo vai ser em alemão.
Tá bom, vamos lá. Então, pulando aqui pro álbum que a gente vai fazer hoje, é o álbum chamado OK Computer, da banda Radiohead. É uma banda bem conhecida de rock progressivo, não, rock alternativo dos anos 90. Na verdade, eles nasceram em 85, mas só fizeram o primeiro disco em 91. A banda é formada por vários integrantes. O cantor é o Thom Yorke. Ele tem dois irmãos, o John Green. O Thom Yorke, ele canta, toca guitarra, toca violão, piano, tudo. Os dois irmãos, Johnny Greenwood e Colin Greenwood. O Johnny toca a guitarra, o Colin toca o baixo. O Ed O'Brien também toca guitarra, e tem o Philip Selway, que é o baterista. E eles têm meio que, como é que é o nome daquele, o quinto Beatle lá, que...
George Martin.
O George Martin deles chama Nigel Godrich, que produziu todos os discos
desde
deles,
OK Computer.
A partir do OK Computer, que não foi o disco que eles apareceram, né? Mas foi um disco seminal. Acho que o OK Computer foi um disco que marcou a época e é considerado um disco que influenciou milhares de bandas depois.
Verdade, mas eu queria falar uma coisa aqui antes, pra nós aqui. Se você não é um fã de Radiohead, se você está com vontade de pular esse podcast hoje, se você adorou Pearl Jam, porque você afinal conhece Pearl Jam, mas Radiohead, eu queria dizer em primeira mão aqui que nós, do lado de mim aqui, ó, do meu lado, tem alguém que não gostava de Radiohead, não queria saber de Radiohead, não queria ouvir OK Computer, e eu já falava, Carlos, é muito bom, ouve, você vai gostar. E finalmente, depois de muito tempo, ele resolveu ouvir, e hoje eu diria que ele é quase tão fã quanto eu, se não mais.
Veja bem, não foi muito tempo, foi algum tempo.
Exatamente. E outra, o OK Computer é um disco que está em todas as listas de melhores álbuns de todos os tempos. O que para você pode significar alguma coisa ou não, mas realmente é de acordo com cada pessoa. Eu acho que toda vez que está na lista está com razão, por vários motivos que a gente vai falar aqui. E é engraçado que aqui uma particularidade é que o Radiohead, ele começou a fazer muito sucesso com o Creep, com a música Creep. E é uma música que eles não tocam em álbum, em show. Você sabia disso, cara?
Não sabia.
Não tocam. Assim, eles quase que renegam a música, que é uma música, pra mim, excelente, né? Mas eles não querem saber dessa música. Foi a música inaugural e eles... Uhum.
Eles eram uma banda muito mais de rock mesmo, quando eles fizeram esse primeiro álbum deles, o Pablo Honey, e o segundo álbum deles, que é o Bands, né? Que foi o álbum que destaque, que explodiu. Eles tiveram o Creep no primeiro álbum, o segundo álbum teve o Bands, e foi com esse Bands que teve várias músicas conhecidas, né? E que a gente adora, e eventualmente a gente pode até fazer sobre o álbum Bands, porque eu acho o álbum incrível.
Adoraria fazer, vamos fazer. Não tá na nossa lista ainda,
não
acho.
Não tá, porque a gente tá pegando um álbum de cada banda, mas isso pode mudar também. E esse álbum, daí eles pegaram, saíram de fazer uma turnê gigante do Bands, que fizeram inclusive com o R.E.M., abrindo para o R.E.M., abrindo para Alanis Morissette, abrindo para um monte de gente, e decidiram voltar ao estúdio e fazer uma coisa completamente diferente. Então, na verdade, em vez de gravar num estúdio, eles gravaram quase que num castelo da Inglaterra, que era da atriz americana Jane Seymour, e gravaram duas tomadas de 3 semanas lá, e esse castelo supostamente era mal assombrado. Era um negócio meio doido.
E essa não é a primeira das histórias de bandas que que vão, tipo, se refugiar num castelo, num local ermo, e aí coisas malucas acontecem. Teve a gravação, né? Teve o disco lá do Led Zeppelin, também teve o 4, se não me engano, né? Tem aquela bruxa na frente.
É o velhinho na frente. Mas o legal desse disco...
Também Marillion,
sim.
Né?
Marillion já é outra viagem de outro tipo, né?
Beleza, eu tô falando dessas histórias que as pessoas vão lá, tem tantas, né? Das bandas que se refugiam no castelo e coisas acontecem.
Mas então, eu e a Ju, a gente vai acabar aparecendo muito fanboy aqui, porque a gente é, de fato. Então a gente vai adorar todas as músicas e vai falar muito bem delas, mas certamente vamos trazer para o que, como elas nos influenciam e o que a gente consegue tirar delas. Esse disco é um disco que, como foi uma, ele saiu um pouco do rock que o Radiohead fazia no Bands. Ele é um disco que começa a incorporar alguns elementos de música eletrônica, né? Que depois passou a ser, eu acho que você definiu o Radiohead nos álbuns posteriores deles, depois do Kid A e os outros álbuns, Hail to the Thief e os outros álbuns que vieram todos deles. Então foi essa transformação, mas na minha visão é um álbum muito evocativo. Eu acho que até o próprio Tom York falou que o álbum é um álbum muito pra cima, até você ler a letra. Quando você vê a letra, você vê o contrário. Mas é um álbum muito pra cima, todas as músicas são pra cima, né?
Eu não sei disso, mas eu entendo o que você quer dizer. Ele é um álbum que tem uma potência, isso, né? Mas ele não é um álbum... Eu não vejo as músicas como músicas alegres. Não. Antes mesmo de até ter lido os lyrics.
Sim.
Eu queria dizer uma coisa. Eu errei aqui quando eu falei Led Zeppelin. Era Black Sabbath, que tem a bruxa na capa.
Bruxa.
Eu me enganei.
Tem um ermitão.
Às vezes acontecia isso, gente. Eu me enganava, me lembro, sabe? As coisas vão ficar meio embaralhadas na minha memória.
O Led Zeppelin tem um ermitão na capa, né? Aquele cara que fica lá assim.
Exatamente. Não era esse que eu tava falando.
Então a gente vai começar a ouvir aqui. Assim, eu ia falar que é pra cima, porque são aquelas músicas que você canta no chuveiro e daí você tem que soltar a voz pra cantar. Porque esse álbum pede que você solte a voz pra cantar.
Sem dúvida.
Né?
É muito bom esse álbum pra cantar. Assim. Ele é um álbum bom pra você... De novo, que nem o Pearl Jam foi um release pra ele, eu acho que quem ouve esse álbum e gosta, é meio que um release pra quem tá ouvindo de cabo a rabo, né? Back to back.
Mas não é um álbum tradicional de rock naquele sentido. Ele é um álbum muito bom, mas não é tradicional rock. E acho que inclusive por isso ele é excepcional.
Sim, vamos ouvir?
Muito bem, então vamos começar com Airbag. Essa daí realmente é uma música incrível para abrir um álbum. Eu me amarro nessa música. Eu acho que ela como eu falei, a música para cantar no chuveiro, se gritar in an interstellar burst, born again to save the universe. É demais. Eu queria só um par de coisas aqui que eu acho legais. Primeiro, toda a parte de percussão, de bateria, foi adaptada pela banda ou inspirada por um DJ de música eletrônica. Daí eles passaram, parece que eles se trancaram durante um dia e meio num quarto para tentar fazer igual e chegaram lá e não conseguiram fazer igual porque eles não sabiam programar direito no computador que eles estavam fazendo, que era um Macintosh pequeno. Sim. Mas é muito legal nesse sentido. E o título da música, que é também uma parte da letra, que é Airbag, vem de um artigo de uma revista chamada Airbag Saved My Life. E basicamente o Tom York, ele queria dizer assim, com a letra, ele dizia, olha, você tem que encarar a vida como se tivesse um acidente de carro, né? Uhum. Quando você sai do acidente de carro, você tem que gritar, eu estou vivo! Eu estou vivo!
É uma das maneiras de interpretar a música, e se você for procurar informação sobre isso, você vai ver esse tipo de coisa. Eu acho que, na minha opinião, esse disco, né? A gente está falando agora da música, mas voltando ao disco, o nome é OK Computer, né? E eu acho que é meio que uma constatação um pouco bittersweet, sabe? Porque de que o mundo eletrônico, o mundo digital comanda a sua vida. E eu acho que ao longo de todo o disco vai aparecer isso, né?
É, preciso ver. Isso aí que tem duas coisas. Primeiro, OK Computer vem do Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams. Tem uma hora que eles falam OK Computer, time to take manual control. Em outras palavras, tudo bom, computador, agora eu vou pegar controle manual da nave. Então eles adaptaram disso, que parece que eles estavam ouvindo o disco, eles estavam ouvindo o áudio desse livro durante a turnê do Bands. E a segunda coisa é justamente, outras pessoas já comentaram falando sobre o disco, que é o paradoxo, né? Que é justamente as letras reclamando dessa dependência na tecnologia e tudo mais. E é o álbum que eles entram na tecnologia, na música.
Exatamente.
Que é mais ou menos o que essa música diz, né? Que sim, um airbag salvou minha vida. Um airbag salvou minha vida. Que no fato, assim, o airbag é uma coisa de tecnologia, acabou salvando a vida dele. Eu não sei se esse disco que salvou a vida deles, porque eles já tinham uma carreira boa com bands, mas esse álbum certamente foi o que fez eles parar, e a abertura com Airbag é uma das, pô, uma música incrível, na minha opinião, em parte por
causa
disso.
Essa música me lembra muito a Space Mountain. Da Disney. A interferência dos sons. Que assim, vê se você tá na fila da. Eu já fui tantas vezes com Carlos, com nossos filhos, pra Disney. Tá assim, né? Às vezes tá lá esperando horas na fila, e vem uns barulhos assim. Daí você lembra, eu tô na Space Mountain. Eu me lembro muito essa experiência, essa música, né? Essas adições que ele colocou, né, que o Nigel colocou de barulhos mesmo interstelares, assim, né, barulhos meio do nada. E é muito bacana essa música, é muito legal. Eu acho também uma música boa para começar um disco.
É ótimo. Mas agora a gente vai para a segunda música do disco, que foi o primeiro single, e é um single que é atípico, porque é um single de mais de 6 minutos, né? E essa música se chama Paranoid Android. Makes you look pretty ugly. Kick and scream and goose, you little piggy. Bom.
Que música! What a song!
Pois é, essa música é demais. E tem tanto para desempacotar dessa música, tanta coisa dentro dessa música. Primeiro, o título da música também é do Hitchhiker's Guide from the Galaxy, que tem um personagem que é um robô, ele é o Marvin the Paranoid Android. Aliás, quem gosta de humor britânico, vale a pena ler esse livro, que esse livro é demais. E todos os livros que seguem são... Eu li, eu dou risada lendo o livro alto.
Eu não li.
Vale a pena.
Uhum.
Bom, a música, ela foi feita... A inspiração da música, pelo menos a estrutura dela, foi inspirada tanto no Bohemian Rhapsody, do Queen, quanto no Happiness is a Warm Gun, dos Beatles. Então, tem os dois inspirando aí, que não é uma estrutura normal, mas você tem... É quase como se fossem duas ou três músicas numa música só, né?
Uhum.
Você tem aquele começo, você tem aquela parte central, e daí tem o final, que é um pouco diferente.
A parte central é a parte que eles chamam de Rain, a parte do Rain.
Exatamente. Tem Rain Down On Me. Daí o final é essa parte onde tem esse solo de guitarra, que foi um solo que foi feito separadamente, depois acoplado à música. As primeiras versões dessa música tinham mais de 10 minutos de duração, e os últimos 5 minutos eram só como se fosse um outro da música tocando uma parte. Daí eles fizeram esse solo na saída, que é um solo com uma distorção tremenda na guitarra, que eu acho que ficou... bem a caráter. Cara,
essa música é irada. Tipo, o fato de ela mudar tanto de... Né, pra gente, a gente percebe hoje em dia que são três passagens, mas ela, você ouvindo ela assim, de uma maneira mais fluida, ela parece estar mudando de ritmo o tempo todo. E essa do meio, esse ritmo do meio, é tão surpreendente como eles conseguem colocar no meio da música, né, do Radiohead, uma referência, tipo, a católica até, né? Tem um coro que parece um coro de igreja.
Você vê, nas primeiras versões da música, quando ele fica nessa versão do Rain Down On Me, ele falava Hallelujah. Ele falava algumas vezes Hallelujah.
Pô? Você não ouvia essa versão.
Então... tá na internet, dá pra buscar no YouTube.
Legal.
Mas, assim, só pra voltar um pouco da letra, a primeira parte da música, o Tom York que fez a letra, né? Ele foi durante a turnê deles lá do Bands, ele foi num bar em Los Angeles, ele ficou basicamente cercado de pessoas que não queriam, na verdade, saber dele, só teriam que saber que ele era o cantor do Radiohead, que ele estava fazendo algum sucesso. E ele estava tentando só desligar de tudo, e as pessoas ficavam falando, ele não conseguia desligar.
Uhum.
E eram pessoas que realmente não tinham importância nenhuma, estavam só ali, não eram paparazzi, né? Mas eram as pessoas que estavam ali só para ser tipo...
Porque é da vaidade de ser uma celebridade, é isso?
Exatamente.
Uhum.
E é isso que ele está falando aqui, assim, kicking, squealing, Gucci, little pig, né? Ou seja, as pessoas que estão lá só para aparecer mesmo, para estar em torno de quem rico.
Parece um porquinho
rico, quem
que
tá...
fica ali né, no lado dele comendo... interesseiro e tudo. E eu gosto muito da falar nisso, assim, eu adoro a posição ética da banda, assim, eu acho que é uma banda muito, muito arraigada nos seus princípios, assim. Eles têm uma maneira de se colocar publicamente que eu admiro. Não é uma banda que procura se promover, não é uma banda que procura chamar atenção, não é uma banda que procura parecer mais do que é. Eles foram criando uma legião de fãs pelo que eles fazem mesmo, pela música deles e pelo fato que eles são muito camaleões também, que ao longo de todos esses discos eles foram mudando muito também.
Um David Bowie moderno.
E uma coisa que eu queria dizer, que é muito diferente desse álbum pro álbum do Pearl Jam 10, que a gente reviu na semana passada, é que esse é um álbum que fala de um mundo externo.
Isso.
Né? Ele fala muito sobre o que está acontecendo ao redor da pessoa, está acontecendo ao redor da vida dele, e não sobre necessariamente o que se passa dentro da cabeça dele, a família dele, como era no caso do Radiohead.
É que foi um contraponto também ao Bands, que no Bands ele fez isso e ele não queria fazer de novo. Então ele começou a falar pro lado de fora.
Falar do mundo, né?
Falar do mundo.
Do mundo externo.
Essa música, pra mim, é uma das músicas que quando eu tô assim, já. Se eu tivesse, me pegassem dirigindo no trânsito algum dia e eu
outra
tava ouvindo Radiohead. Não, é daquela. Sim, você bota toda a raiva de estar no trânsito ali e você bota pra fora, cantando. Que eu acho que isso que é legal desse disco inteiro é que é um disco que você pode, digamos, expectorar.
Aliás, acabei de lembrar daquele seu. Aquela vez que você estava voltando, indo para Angra, todo feliz também. O Carlos tinha uma casa em Angra, né? Na família dele. E aí ele ia de São Paulo dirigindo pro Rio. E a gente adora Dave Matthews Band, ele tava ouvindo Dave Matthews Band. Aliás, Dave Matthews Band vai estar aqui no nosso podcast, com certeza, em algum disco. E ele tava ouvindo qual que era a música? Você conta aí. Você começou a buzinar.
Eu nem lembro qual era a música, mas eu tava tão empolgado, tava tão alta a música, eu comecei a bater na buzina, no ritmo da música, sem perceber. E daí os carros saíram na minha frente, eu não sabia porque que eles estavam saindo na minha frente, mas é porque eu tava batendo na buzina no meio da estrada. Deve ter achado que era um louco.
Muito bom.
Nem eu lembrava dessa, mas é uma boa.
Não, mas é bom, essas coisas de casal, né? Eu lembro de memórias que são suas. E eu acho essa música, voltando à música, ela é incrível. Essa, sei, vou dar uma de fangirl aqui, mas ouçam, porque eu não sei, eu acho que é tão fresco, tão fresh essa banda. Né, levando em consideração no ano que ela foi.
Isso é 97. Por isso que eu falei. Esse disco foi de 97, inspirou uma geração. Assim, o próprio Coldplay foi inspirado por essa banda. E outros tantos, o Weezer. Pô, tantos que mesmo contemporâneos deles se inspiraram neles.
Sim. E eu acho tão. Assim, perto do que estava sendo feito na época, é uma banda que veio assim. Com tudo, nesse sentido, me lembra até, sabe, Rush 2112. Vou fazer um negócio que eu quero, indo totalmente contra, tipo, Pô, tinha aquela banda de menina, até aí,
Spice Girls
na mesma época, entendeu? É. Daí vem esse bicho aí chamado Radiohead fazer um álbum desse calibre, entendeu?
Pois é.
E agora vamos pra próxima?
A próxima é Subterranean Homesick Alien. Muito bem, então essa música, ela foi a inspiração da letra, pelo menos, veio do Tom York de novo, que ele fez um trabalho na escola em que ele tinha que relatar o que o marciano acharia da Terra, o suposto marciano alienígena, se ele parasse no meio da Inglaterra, o que ele acharia das pessoas. Então, tem uma parte na letra que ele fala assim, pô, essas pessoas... Por que essas pessoas estranhas, esses subterráqueos estranhos que se trancam e trancam seus espíritos e fazem buracos na cabeça? Então é meio que usando uma inspiração...
Então tão uptight, né?
Então tão uptight o tempo todo, tão duros, que é a visão deles. Mas então depois vem a parte que ele é abduzido por esses alienígenas, volta para contar o que ele aprendeu, o que ele viu, e de fato ninguém acredita nele, né?
Eu acho que... diz também sobre essa pessoa, que pode ser o Tom York, que está descontente assim, com a vida que está vivendo, né? Com vamos dizer assim, a normalidade, né? O uptightness da vida que ele leva, e quer ser abduzido por um bicho, por um alienígena, por qualquer coisa que seja, para fugir dessa vida. Eu acho que esse álbum trata
e quem não sente isso, né? E quem
pô,
não sente
com certeza,
isso?
Toda hora.
Não, se viesse o alienígena e me levasse pra longe, me falasse sobre o meaning of life e tudo mais, né? O sentido da vida. 42, já que a gente tá no tema do livro aqui do Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que não pode deixar de mencionar 42. E depois ele me trouxesse de volta, pô, não seria uma experiência... Não sei se seria ruim, como ele descreveu. É claro que...
Vou te falar que esse disco nunca foi tão pertinente quanto o momento que a gente vive hoje, né?
É verdade.
Se você levar em consideração também mundo pandêmico, né? Uhum. E quantas pessoas não querem também fugir, a paranoia, a ansiedade, uhum, né? Eu acho que é muito do que trata esse disco também. E me faz pensar, o que será que vai ser a música pós-pandemia? Porque, tudo bem, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pode ser que venha um novo estilo musical que é justamente uma resposta a esse momento que a gente está vivendo. Já pensou nisso?
Todo trauma traz uma mudança, né? Então eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai acontecer. Agora, eu me sinto incapaz de prever especificamente
isso. Não, não dá para prever. Ninguém está pedindo para você prever. É só uma ideia aqui minha que eu estou pensando. Pô, é possível, né? Assim, uma resposta. Muitas da música do mundo é uma resposta à era que você está vivendo.
Eu concordo.
E eu tô bem interessado em saber o que vai aparecer aí.
Ah, sem dúvida. Tem várias coisas que dá para ter alguma ideia. Temos musicais e artísticos um pouco menos. Mas certamente eu acho que vai ter uma resposta contra esse confinamento, porque o ser humano não foi feito para viver confinado. Eu acho que isso daí é uma coisa que vai aparecer na música e o medo também dessa pandemia.
E como tudo na vida tem os dois lados, né? Ficou mais confinado e também pôde, provavelmente, ter mais tempo para fazer música e criar. Então... vamos ver, eu espero que seja positivo, pelo menos pelo lado musical.
Eu espero que sejam músicas boas, mais qualquer outra coisa. Que, infelizmente, pela minha opinião, hoje em dia tem menos isso do que tinha no passado. Espero que tenha uma volta à música que faz mais sentido para mim, para os outros podem
fazer. Eu acho também que, eu concordo com você, mas todo mundo mais velho acaba achando que que a música que se faz hoje em dia é menos boa, entendeu? Eu andei ouvindo música com a minha filha, gente. Minha filha tem 13 anos, assim. Foi muito legal, assim. Ela quase não fala comigo, basicamente, mas... mas é verdade. Ela passa mais tempo no TikTok, ela passa mais tempo com as amigas, ela passa mais... Sei lá o que ela faz lá. Muito mangá, muita coisa doida que eu não faço nem ideia, mas beleza. E assim, a gente um dia foi cortar o cabelo e na ida a gente passou uma parte brigando e a outra parte a gente passou ouvindo música. E ela me mostrou muita coisa legal. Se você abrir sua mente, por exemplo, para ouvir as coisas que ela tá ouvindo, tem muita referência, cara, deixa eu falar, ao White Stripes. mais do que isso, ao Jack White, né, a carreira solo dele, a Tina tá gostando de muita coisa que a gente gosta, mas com outra roupagem. É muito legal.
É interessante. Bom, sendo por isso, hoje eu tava levando eles pra escola e eu tava falando de uma música do Pearl Jam, que é aquela Yellow Ledbetter, que é uma música que não tem, a letra não tem muito a ver. Daí eu apresentei, quer ver uma música que a letra não tem nada a ver? Eu toquei só em Guarabira pra eles, aquela Wonder Woman, falso inglês, que não tem nada a ver. Eles morreram de rir, acharam ótima a música, acharam muito legal.
Cara, quem não conhece Sai Guarabira ou essa música, ele começa a cantar num inglês
inventado.
Que não é inventado, assim, é muito legal. A gente adora Sai Guarabira, aliás.
A gente adora
muito.
Nós
não colocamos na lista.
Tem que achar o disco certo deles. Bom, vamos pra próxima música, que tem uma música muito boa. Essa música já se chama Exit Music for a Film. Ok, essa música, ela foi encomendada, na verdade. Ela foi encomendada pelo Baz Luhrmann pro filme dele, Romeu mais Julieta, né?
Uhum.
Que ele fez naquela época mesmo, e foi um filme que eles mandaram duas cenas, eles acabaram escrevendo. Dá para ver na letra que tem várias referências a justamente Romeu e Julieta. É uma música que tem um crescendo no final, né? Tem, por exemplo, tem um coro por trás de Mellotron, que dizem que foi inspirado no Johnny Cash. Daí tem a parte mais adiante que foi inspirada no Portishead, desculpa. E é uma música que eu diria bastante poderosa e fecha de uma maneira bem forte, né?
Ela é uma música que tem uma coisa meio fantasmagórica nela, eu acho. Se você chegar no fim e falar "We hope that you choke", é muito legal, né? Eu acho assim, a gente que gosta de rock, eu sempre falei pro Carlos, ele quando começou a tocar guitarra, quem gosta de rock, de modo geral, tem que ter alguma... É que nem aquela "a vida é cheia de som e fúria", né? É isso, tem que ter uma raiva um pouco, tem que ter alguma coisa assim de contra o mainstream, de alguma maneira, porque se você for aquela pessoa que é totalmente... "Ah, a vida é assim, tá tudo certo, eu não quero mudar nada, tem as regras e a moral", e você, tipo, se você for ok com isso... É difícil de você fazer música muito boa. É difícil você ter, assim... O rock não vem da conformidade, né? Ele vem...
A origem dele, longe disso.
Né? Exatamente. Então, eu gosto, isso apela a mim. Eu acho que apela ao nosso público também, eu acho. Né? Que, assim, o cara vomita a letra, né? Ele vomita aquilo que tá na cabeça.
Ele expurga.
ele exorciza também, assim. E engraçado, eu não sabia que essa... Eu vou te falar, antes de começar aqui o nosso podcast, eu não sabia que essa música tinha sido do Baz Luhrmann's Romeo and Juliet. Tantas músicas ali foram encomendadas ou foram usadas pro filme. Essa música, pra mim, nunca teria a ver com Romeo and Juliet e nunca terá, você quer saber?
Se você olha a letra, tem coisas que lembram.
Eu acho que pode ser, claro, agora que eu sei, eu consigo encaixar que nem num puzzle. Mas pra mim, de novo, já voltar a falar sobre aquele tema, pra mim é muito maior do que isso. E claro que cabe perfeitamente nesse disco, que é um disco contra a cultura, que é um disco que diz sobre, né, essa alienação que ele está passando, visual, emotiva, essa alienação pessoal, essa maneira de lidar com o mundo digital, que é ok, você venceu, né? Um pouco assim, quem diria que depois a gente ia estar falando com a Siri, né?
20 anos depois. Eu acho que outra coisa que é engraçada, que você falou, que parece fantasmagórica, tem relatos do Thom Yorke que ele sentiu quando ele estava cantando essa música, tinha uma presença perto dele.
Nossa.
Lá no castelo que ele cantou.
Wow, então, I have the goosebumps.
Tá toda arrepiada, né? Mas é isso, você falou, a presença fantasmagórica transparece. Bom,
incrível.
Vamos passar para a próxima música. Essa música se chama Let Down, é a minha favorita.
Eu amo essa música.
Essa música
também
é boa demais.
Não sei se é minha favorita, mas.
Essa do disco é a minha favorita. Uhum. Vamos lá, Let Down.
Música.
Já tô arrepiado aqui, essa música sempre me arrepia. Essa é muito legal.
É foda.
Então, o que dá para dizer da música em termos de inspiração e tudo mais, essa música foi escrita quase como uma rebeldia a esse negócio de viagem, de ficar preso em
turnê, né? Tá viajando.
Vale para qualquer um, né? Tá preso entre um lugar ou outro, tá num, sabe, esperando o avião, preso no trânsito, dentro do ônibus que vai levar você pro avião, sei lá. É uma coisa que eu pessoalmente consigo relacionar muito, porque eu já viajei muito, né? E essa sensação é uma sensação péssima. Você não tá em controle de nada.
A trabalho.
A trabalho, exato. Você não tá. Não tem controle de nada que está em torno de você. Uhum. Você está sempre nas mãos dos outros.
Engraçado que eu me lembro essa música, quando eu ouço leio a letra, me lembro, eu trabalhava como produtora, né? E assim, eu trabalhei com bandas que chegavam de fora e tudo. E quando eu leio, ou ouço, ou canto, "You know where you are", me lembra também, porque eles ficam tão desnorteados, assim, você tem que lembrar, olha, você tá aqui, é lá, você tá no hotel em Ipanema, aqui tá o telefone, qualquer coisa que você precisar, é isso aqui, entendeu? Me lembra muito isso, assim, que eu acho que, pra mim, é provavelmente o que eles estavam passando, tendo que viajar tanto pra lá e pra cá, onde que eu tô, qual é o país mesmo que eu tô agora? Muitos artistas falam dessa desconexão que acontece quando
entra em turnê. Sim, claro, e pra você ver como isso tá amarrado um pouco nisso... A própria guitarra da música que o Johnny Greenwood toca, ela tá num tempo diferente do resto da música. Então, para mostrar como os tempos são todos meio desalinhados também, tudo fica meio fora.
Aliás, vamos falar a verdade, cantar a música do Radiohead, pelo menos desse disco, algumas músicas, é quase impossível, assim, porque é muito quebrado. Ele pega a letra, ele começa em momentos que a gente não tá esperando, ele corta as palavras ao meio, né? Ele emenda com outras, daí entra um coro. É bizarro, assim, é muito bem produzido. Assim, os discos do Radiohead, podem falar o que quiser, são extremamente bem produzidos.
É o sétimo integrante, né?
Há sim, claro. Há sim um esforço de fazer a melhor produção possível. Mesmo que a gente não goste, digamos. Mesmo que tenha um álbum que pra gente não seja assim muito... não sei se é bem por aí que eu gosto de Radiohead. Eu não consigo pensar exatamente de alguns. O In Rainbows eu gostei, mas tem o Jet Lag, por exemplo.
Que eles ficaram muito eletrônicos um tempo lá.
Mas assim, mesmo assim você não pode dizer, esses caras fizeram as coisas nas coxas. Não foi assim.
Não. Né? Não, essa música daqui, então, assim, eu falo que eu fico arrepiado, porque aquela parte que vai... Se a música toda vai não crescendo, mesmo a parte que tem o coro vai não crescendo, daí tem uma parte que entra, assim, o coro, e daí começa a ter, cantando dois versos ao mesmo tempo, um em cima do outro. Nossa, isso daí, pra mim, as músicas, assim...
quase uma música clássica em algum aspecto,
eu acho que talvez seja,
né?
Por isso que eu gosto tanto.
Por isso que você gosta.
E lembra um pouco, esse tipo de crescendo, lembra um pouco Fake Plastic Trees, do disco Bands deles também, outras músicas que eles fazem, e eu acho incrível.
Essa música.
Essa música é boa demais.
Dá vontade de... vamos parar agora o disco, vamos falar de Fake Plastic
Não. A gente vai chegar no Bands alguma hora.
Olha, são poucos, apesar de que tem excelentes discos na vida, como todo mundo sabe, excelentes bandas, excelentes músicas, são poucos, eu acho, as bandas que a gente vai revisar mais de um disco. E o Radiohead com certeza vai ser um deles.
Vai ser um deles. Tem outras, né?
Tem, com certeza.
Beatles, até porque hoje temos nossas preferências pessoais também que vão entrar aqui.
E algumas pessoas me perguntaram: vocês vão falar sobre também música brasileira? Olha, claro, se a gente gostar do álbum de música brasileira. Eu não quero falar sobre coisas que eu gosto, mas que não necessariamente eu vá. Que eu acho que o álbum, pra mim, por exemplo, seja back to back muito, muito bom. E eu acho que, claro, isso tudo depende de gosto pessoal. De repente, pra fulano ciclano, né, esse disco aqui é um lixo, e pra outras pessoas esse é um dos maiores discos já feitos. Então... É isso, gente. A gente que decide aqui.
Não, mas vai ter pra todo mundo.
Mas é legal vocês darem dicas, assim. Eu acho que lá nos comments do Apple Podcast agora, você pode colocar lá comentários, pode dar uns reviews. Pra gente é super, super bom. Por favor, façam isso, viu?
É, bom, eu vou... A gente já passar pra próxima música aqui. Essa daqui, por acaso, é a música que a Ju mais gosta. Se chama...
Foi por muito tempo a música que eu mais gostei. E eu tenho dúvida ainda se é a música que eu mais gosto do disco. Tá, muda.
É verdade, essas coisas mudam. Ela se chama Karma Police. Karma Police é a música que é bem óbvia, né? A gente tá falando de bom, o começo dela, pelo menos é a brincadeira que eles faziam quando eles estavam na turnê do Bands, que se algum integrante da banda falava alguma coisa, ou fazia alguma coisa que os outros achavam ruim, falava, cuidado que o Karma Police vai te pegar, né? A polícia do Karma vai te pegar. Mas é uma música super poderosa também, principalmente esse final aí é super poderoso, né?
Muito bom, muito bom. Eu acho apoteótico, como você gosta de falar. Adoro as referências dele na música. Her Nazi hairdo me lembra, me passa uma ideia de repressão muito forte, essa música. Eu não sei se é o que eles queriam convencionalmente passar, mas pra mim, Júlia, me passa uma ideia de uma repressão muito forte, provavelmente que do sistema. E eu acho que no final, For a Minute There I Lost Myself, é tipo assim, caramba, mas deixa eu voltar a ser quem eu era, deixa eu... Não, era, não é isso.
Ele até fala, fio, né? Ufa, perdi lá, mas agora eu tô bem já.
Eu acho... Não sei se, quando você lê também a letra, às vezes parece que assim, é ele se tornando também, né, uma figura autoritária e moral, etc., nos bons costumes, né? E também por isso fala, phew, for a minute I lost myself, né? Ele queria quase prender essas pessoas que não estão de acordo com a norma, né? Que é vigente, que é, né? A norma do certinho, do...
Mas é muito engraçado que tem assim, se for olhar a letra, só porque a música acho que é incrível, é a música que tem a progressão parecida com a da Sexy Sadie dos Beatles, tem bastante influência dos Beatles aqui nesse disco, né? Mas é...
Todos os discos têm influência.
É impossível não ter.
Depois que os Beatles vieram.
É impossível não ter, né? Mas os primeiros dois versos aqui, é quase como se a polícia do karma pudesse funcionar de acordo com a pessoa que é o dono dela, né? Então, se alguém faz uma coisa que você acha errado, a polícia do karma vai lá e tem que pegar aquela pessoa, por mais que você tenha feito uma coisa... Que aquela coisa não seja errada. Então, por aqui, pega essa garota aqui que tem esse cabelo esquisito e prende ela porque, ela tá me fazendo sentir mal e a gente invadiu a festa dela. Pô, você invadiu a festa dela? Fala sério, quem tá errado aqui é você.
Né? Essa inversão de valores, né? É. Inversão de papéis, né? O que é o certo e o que é o errado.
Não, uma das coisas que a gente sempre pensa, assim, vai acontecer alguma coisa, alguém faz uma coisa errada com você, ou que você julga ser errado, e você fica impotente, né? De novo, aquele tema da impotência, e você sempre fala assim, putz, karma, hein? Né? Karma vai te pegar alguma hora. Então também tem um pouco de impotência, porque não é você que vai fazer uma coisa, é o karma que vai chegar e vai fazer alguma coisa com você.
A música é muito, 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 muito boa. Eu acho... uma das melhores, sim, do disco, porque pra mim tem esse final, assim, que é quase ele chorando, né? E sei lá, tem... bate em mim. Bateu, sim. Bate.
E continua batendo, é ótimo. É uma música muito boa mesmo. Então, agora, a próxima música é uma música que é mais esquisita. Ela se chama Fitter, Happier.
Baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams. No paranoia, careful to all animals, never watching spiders done a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now.
Essa música daí é uma música muito doida. Muito
é uma música
doida.
Não convencional pra cacete,
não,
né?
Não, então basicamente...
Ela quase que não é música.
Tem uma trilha de piano por trás que parece que o Tom York tocou quando tá bêbado. Literalmente, eu não estou brincando, foi essa que ele tocou bêbado, mas ele escreveu essa letra depois de vários meses aí de bloqueio, E o que, que eles fizeram? Eles pegaram o Mac deles lá e botaram o Mac para a voz sintética do Mac para ler a letra. E é isso que está na música. Eles chamavam o Mac deles de Fred.
Ah, podia ser Hall.
Pois é.
9000.
Pois é.
Hall 9000, da Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Né? Essa música sempre me lembra isso. Né? O computador, na verdade, indo contra, né, o homem. E eu acho que é sobre isso que esse track, né, fala. Assim, a gente está tão obcecado por ser um super-homem, né? Fitter, happier,
certinho,
healthier.
Certinho, né? Mais do que super, tá dentro da
norma, tá dentro dos padrões, né? Que é quase como um robô, né? Qual fica a diferença entre, né, um robô e um ser humano?
Você tá de acordo com os padrões e no final você também tá completamente, de novo, mais uma vez, sem poder nenhum. Você tá solto, porque na última letra, a última verso da música é A Pig in a Cage on Antibiotics, um porco numa jaula com antibiótico, ou seja, completamente sem poder nenhum para fazer nada, só conforme
as regras
exigidas.
E a moral e sei lá o que. Eu tô aqui percebendo que, apesar da gente estar muito feliz de estar fazendo esse álbum, ele é um álbum que deixa a gente meio down.
Mas é o que eu falei pra você, que o Tom York falou, que você escuta a música, que tinha Let Down, a música é pra cima, sabe? Muitas vezes. Ela meio, sabe, ela tem.
Ela explode.
Ela tem cadências, ela tem progressões que são pra cima e tudo mais. Só que daí você vai ler a letra é muito. É uma crítica forte dele,
pesada,
à sociedade, pesada. E muito engraçado, bom, não é engraçado, mas muito é irônico que tem essas duas coisas ao mesmo tempo, né? E conseguiu, eu acho que em virtude da combinação da música e dele cantando, que por acaso nessa música específica não foi, mas nas outras todas, eu acho que acabou sendo um álbum muito bem recebido, especialmente naquela época, por aquela geração, né? Que é uma geração completamente diferente da geração de hoje, uma cabeça diferente. Mesmo a geração naquela época, lá, a geração X, uhum, que estava já com seus 20 e tantos, 30 anos de idade, né? Você vai ver hoje, é uma situação completamente diferente. Hoje, o mesmo pessoal que estava com 20 e tantos e 30 anos de idade estão com 40 para 50 anos, 40 para 60 anos, todos casados com filhos, netos, muitas vezes. Uhum. Ou seja, é uma mentalidade muito diferente, mas naquela época era essa o desgosto.
E eu acho que mostra uma falta de liberdade, né? Na verdade,
exato,
do ser humano de escolher, né? E Carmen Police também, eu acho que é um pouco sobre isso. Mas depois a gente vai ver que todo o disco tem um tema que ele segue e que é super pertinente, né?
Pois é.
Bom,
isso. Próxima música se chama Electioneering. Essa é a música, eu diria, mais rock do CD inteiro. Tem gente que fala que é muito parecida com o primeiro CD deles, o Pablo Honey, e realmente dá para perceber que assim, sai um pouco da tendência do resto das músicas do disco, né? Não tem tanto eletrônico assim, tem distorção, mas não tem tanto eletrônico assim, e é um negócio todo diferente. A letra em si quase como se ele tivesse reclamando contra, de novo, muita do que está por aí, né? É engraçado que tem uma parte da letra que tem uma história por trás. Tem uma parte que ele fala assim: I trust I can rely on your vote. Eu confio que eu posso, eu confio que eu posso confiar, esperar o seu voto, né? Que essa época de eleição é até interessante. Mas isso aí vem porque ele disse que quando ele estava fazendo o tour do Bands, eles se encontravam com tanta gente e era só um aperto de mão. Daí ele, o Tom York, com piada, começou a falar para todo mundo que ele encontrava, apertar a mão e falar: I trust I can rely on your vote. Como piada, porque ele se sentia como um político, né? Uhum. E tanta pessoa que ele conhecia naquela turnê.
Eu acho a música muito rock, acho a música, ela é, como você falou, diferente do resto do disco, mas ela cabe perfeitamente,
cabe. Ela encaixa.
E ela encaixa, acho que ela dá uma boa quebrada naquela coisa mais depressiva, né? Apesar de que a música em si não fala de assunto menos forte, menos dramático, né? E E é isso. Não sei se eu tenho mais muita coisa pra falar.
É, eu diria que o que eu gosto dessa música também é.
Tocando ela tocando a guitarra, né?
É, não, é, mas ela tem escalas, é legal, porque ele canta junto com a escala, é super divertido. E eu acho também. Os comentários dessa música dá pra interpretar de uma maneira. Parece que ele tava lendo Chomsky quando ele escreveu a letra. Mas eu acho que tem um pouco de tudo aqui, um pouco de reclamação contra essa ingerência, esse controle e esse compromisso que tem que ser muitas vezes feito para beneficiar os poderes que são, né? E não necessariamente o que é bom para todo mundo.
É, eu acho que talvez quando ele fala "When I go forward, you go backwards", para mim é assim, enquanto eu tô votando para X candidato, outro candidato é eleito, né? E aí in somewhere we meet.
É um compromisso, né? Ou seja, é um compromisso que não necessariamente é ideal, mas beneficia quem está no status quo muitas vezes, né?
Uhum.
Bom, a próxima música, a gente está chegando mais para a parte final do álbum, ela se chama Climbing Up the Walls. Ok, essa música acho que pra mim é a que eu menos gosto. Eu gosto dela, mas é a que eu menos gosto do disco. É uma música legal, assim, é interessante. Parte da letra dessa música vem da experiência do Tom York trabalhando num instituto para pessoas, num sanatório, em que ele dizia que literalmente, ele fala de skull crushing, né? Literalmente as pessoas quebravam crânios de vez em quando lá por conta de várias coisas que aconteciam lá dentro. É uma das músicas que tem um instrumental com cordas, né? Tem 16 peças, deve ter violoncelo, violino e tudo mais. Mas para mim...
Eu gosto muito, porque para mim o que ela simboliza, o que ela diz é que, para mim, né, é essa impressão de normalidade por fora, né? Eu acho que é isso que a letra começa a falar. E né, a impressão de normalidade que o ser humano aparenta, né, quando está para fora, mas o que realmente ele guarda lá dentro, locked in the basement, né, where the toys are. Eu acho que toda, se você vai ler a letra, ela diz sobre as coisas que estão fora versus as coisas que na verdade se encontram lá dentro. E de novo, isso não está longe de nenhuma dos temas que fala esse disco. Mas o que eu acho incrível dessa música é que essa é uma música super sexy, né? Se você não... eu acho, assim, se você for olhar todo o andamento dela, toda... ela lembra várias outras músicas da Radiohead que pra mim são extremamente sexy, sensuais, né? You're all that I need.
Ela começa a entrar.
Ela lembra um pouco essa música, né? Nesse estilo. É muito doido, não tem nada a ver. E eu queria falar assim, uma coisa pra vocês. A gente já teve em um só show do Radiohead, foi há uns 2-3 anos atrás. E, cara, foi um dos melhores shows da minha vida. Eu queria muito ter ido a outros shows ao longo da carreira deles, não foi possível. Mas eu vou te falar, eu tava completamente imersa no show e a gente tava bem doidão, né? Bem doidão,
como doidão todo. Eu
acho que o pessoal, quando eles sabem que tá, vai ter um show do Radiohead, foi no Madison Square Garden, eles devem ser avisados, ó, essa galera aqui é louca, tomem cuidado em dobro, em triplo.
Não exagerem.
Porque, tipo, caraca, eu tava ali, eu pensava assim, eu vou cair lá na plateia.
Eu pensava que eu fosse cair, porque eu passei o show inteiro sentado, porque eu não conseguia nem me encontrar, não sabia nem onde eu tava, eu não conseguia nem ver o palco. Tão louco que eu tava, me arrependo muito de ter ficado desse jeito.
Não, porque... eu tenho o disco inteiro no meu iTunes, apesar de eles não terem gravado o disco. Eu tenho toda
o set list.
E o set list foi fenomenal.
Eu não me lembro.
Ai.
Bom, de qualquer maneira, seguindo adiante, a próxima música, ela se chama, é incrível essa música, chama No Surprises. Essa música, é uma música que foi gravada num take só. Muito legal. Uau. Inspirada pela guitarra dos Beach Boys, dá pra ver. Tim, pum, 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 tim, pum, pum. Bem legal.
Uhum.
É uma música.
Tem como se fosse um barulhinho de eletrônico infantil atrás,
é,
né?
É quase isso. É uma... Blockspin, sei lá como é que ele chama, um negócio bem diferente. Mas a música, ela parece inocente, né?
Uhum.
Você ouve a música, é quase como se fosse uma canção de niná de uma criança, né?
Parece mesmo.
Agora, daí você vai ler a letra. É por isso que eu falo do disco desde o começo, que é um disco, você ouve o disco, é uma coisa, você ouve a música, daí você começa a ver a letra, você começa a ver que, pô, é irônico isso, é meio doido isso, né?
É.
A música, assim, a letra essencialmente é sobre alguém que está cansado da vida e pensa no suicídio, né? Que
tem parece,
um,
né?
É o que basicamente diz aqui, um suicídio sem alarme, sem surpresa, tudo tranquilo, silêncio, né? Daí no final diz assim, pô, mas que casa bonita, tem um jardim tão bonito, e ainda assim teve esse suicídio, né? E eu acho que é em cima de todo a dinâmica do disco, que já vem há algum tempo, falando dessa dissatisfação com o que é o mundo, né?
Uhum.
E essa satisfação de ter um emprego que vai lentamente te matando, um coração que está cheio e você não aguenta mais e você parece tão cansado e infeliz e essencialmente você não confia no governo porque ele não representa você e tudo, e quem que representa você? Ninguém representa você, né?
Uhum.
Então nesse sentido eu acho que é uma música bem dura e é uma música onde você tem essa diferença entre a música em si, a melodia, a música e a letra.
Quando você lê a letra, fica parecendo mesmo ser sobre suicídio. E eu, sem ler a letra, antes, ela me dava a impressão de que era uma vida que a gente vive, onde o nosso objetivo, que também remete àquilo do healthier, fitter, o objetivo é você estar, tipo, flatlining, né? Você não ter nenhum tipo de nada fora do convencional,
nenhuma,
né?
Nenhuma surpresa, nenhum alarme.
Nenhuma surpresa, nenhum alarme, nada fora do convencional.
Daí você se mata.
Não sei, eu não pensava nisso, sabe, em suicídio. Apesar de quando você lê a letra, realmente é essa impressão que dá.
Pois é.
Mas eu não sei se vai ser isso que vai passar pela minha cabeça de novo.
Me traz, igual teve aquela outra, a dissatisfação que existia naquela época, da nossa geração efetivamente, né, minha, sua, com aquilo que era, né?
Uhum.
E em parte acabou vindo para o que é hoje. E como que isso, eu acho que até criou um animal mais doido e mais cheio de coisas ainda hoje, com todos esses politicamente corretos da vida.
Muita informação.
É, sem dúvida.
Principalmente muita informação, né?
Uhum.
E que mais tem hoje por outro lado, é alarms and surprises, porque se você ficar ligado também na televisão e na internet, você vai ver que o mundo parece que o mundo tá acabando, né? Você que não percebeu, né?
O mundo tá acabando para poder vender um jornal, né?
Também tem isso, claro. Então, é foda. É o Radiohead, mais com uma música aí pungente de novo, e que parece uma musiquinha, como você falou, uma musiquinha de ninar, né? Que você pode usar para dormir, e ela tá falando sobre uma coisa gravíssima, né?
É pesado. Bom, próxima música, é uma música muito boa, essa se chama Lucky. Essa música, Lucky, ela na verdade ela foi feita antes, ela foi feita em 1995, tá? Antes do disco que foi lançado em 1997, para fazer parte de um disco chamado The Help Album, que era um disco tributo, benefício, às crianças que estavam sendo refugiadas pela guerra na Bósnia.
Nossa, mãe!
Pois é. E engraçado que eu acho que esse disco todo era de covers. E eles falaram, olha, a gente não sabe fazer cover, então a gente vai inventar uma música pro disco. Entraram no estúdio e 5 horas depois saíram com essa música. que também é um pouco diferente das outras músicas do disco, né? Porque ela não é tão eletrônica assim.
Ela parece uma resposta a Airbag, né? Depois que ele sobreviveu ao crash com o Airbag, ele virou um superhero.
É, um pouquinho. E ela na verdade, tem muita gente que fala, eu acho a guitarra nessa música, o jeito que ela toca é linda.
Linda.
Forte, pô, é o tipo de coisa que eu acho que é legal do disco. Foi a primeira música que eu acho que eles fizeram com o Nigel, que é o produtor deles até hoje. Então já mostra o caminho que eles vieram trilhando, né? Já é parecido, mas não é igual. Mas é engraçado que a música foi 2 anos antes, né?
E é uma música alegre, se você comparar com o resto do álbum.
É sim, é pra
ela
cima.
Ela tem uma imagem positiva, ela mostra uma... Tem um... Né? Uma coisa positiva por trás dela.
Eu diria que sim.
I'm on a roll, né? Tô com sorte, né? Eu acho muito positiva essa música. Né? Eu acho que me deixa uplifted. Assim,
justamente. Ele se salva, né? Não tem um comentário negativo sobre o estado da humanidade, né? Que parece que permeou o resto das músicas do disco. E é uma música, como eu falei, uma daquelas que quando você tá ouvindo, tal qual outras, né? Que você vai pra cima, ela te leva pra cima a música. É. Ela não traz você pra baixo, ela literalmente te leva pra cima. Acho que a combinação de acordes que eles escolheram e tudo mais é que ajuda a empurrar
a
nessa
guitarra,
direção.
A guitarra, quando ele canta, pull me out, é a coisa mais linda, né?
Muito legal.
É muito legal essa música.
E é uma das músicas que encerra aqui. Eu só acho engraçado que realmente botaram ela nesse disco. Evidentemente, sempre quando uma banda faz um disco, eles fazem mais do que as músicas que estão no disco, né? Normalmente. E esse disco daqui, eles tinham feito, sei lá, umas 15 músicas. O disco tem 12. Tinha umas 15 músicas, algo assim, 18 músicas. E eles acabam lançando as músicas que não entraram no disco oficial como lados B do single, que naquela época era algo importante. Hoje em dia single é menos importante, mas naquela época o lado B do single era algo muito importante e eles acabavam lançando desse jeito. Então, se quiser, tem várias músicas dessa época do Radiohead com o mesmo tipo de tendência que não estão no disco original.
Mas ao mesmo tempo você falou, single não é tão importante. Cara, basicamente hoje em dia, com todo o fenômeno do Spotify e tudo, dificilmente existe alguma coisa além de singles. As pessoas não... Eu quero dizer sobre a maneira como as pessoas consomem música hoje em dia. A gente fez esse podcast, é sobre a gente tendo comprado ou alugado ou sei lá o que, um álbum, né, um disco, um CD, ou whatever, e ouvir o disco de cabo a rabo. Hoje em dia, com a geração mais nova, principalmente, e claro, todo mundo que acabou se adaptando a essa nova realidade... Você vai ouvir uma música de uma banda, que legal. Daí o Spotify te oferece uma outra música de uma outra banda que parece aquela ali, que é mais ou menos aquele mesmo
jeito.
Mas eu
tô falando aqui de single, porque o single tinha um lado A, e um lado B, né? Porque você vendia um cassete que tinha um lado A. O lado A era a música do single, o lado B era uma outra música do disco, ou no caso que eles fizeram aqui, era uma música que eles não lançaram no disco. Então é legal que quem gosta de OK Computer, gosta de Radiohead, pode explorar um pouco na internet e tudo mais, que vai achar outras músicas do Radiohead dessa época.
Eu tava falando isso, porque você usou a palavra single, não é por nada também, é porque eu queria dizer que eu não sei se uma música como essa, que não foi hit on the charts, tá?
Ela foi um flop, na verdade.
Ela teria sido ever considered, entendeu? Hoje em dia no Spotify. Pra achar uma música dessa, entendeu? Do nada, é difícil, porque só a gente tendo ouvido o disco de cabo a rabo, bababá, pra entender, tá bom, essa música é muito boa, ela tem aqui um papel nesse disco, ela tem isso e aquilo, porque ela poderia passar despercebido se fosse a maneira como hoje em dia se consome música, estou falando.
Eu entendo, eu concordo. Né?
Você ouviria só a Paranoid Android, sei lá, as músicas que fizeram mais Karma Police.
Leva até a questionar se esse modelo de disco já é um modelo que se sustenta. Ou se vocês entraram, porque na verdade é muito baseado em show e tudo mais, a gente tem que ver. Assim, uma das coisas que a pandemia vai fazer, eu espero que a gente acabe com isso aí. E saia dos nossos casulos protetivos de proteção breve para poder voltar a assistir show, porque muitas vezes você faz um disco para ter material para tocar no show, né?
Verdade.
É isso. Bom, vamos encerrar a última música do álbum, uma das melhores também do disco, chama The Tourist. Slow down. Bom, musicão para encerrar. É, pô, muito boa essa música, animal. Eu sempre achei que essa música daí, para encerrar, ela encerra de uma maneira... o álbum todo, conceitualmente, de uma maneira muito boa, né? Porque você vê a música que essencialmente ela fala, a letra, pelo menos, ela fala para desacelerar, uhum, para ir mais devagar, uhum, para dar tempo ao tempo, assim, em outras palavras, né? E a música em si, ela também opera num crescendo, assim, sabe? Ele fala alto, assim, calma, mais
grita,
devagar.
Eu acho que é bizarro, porque essa música, às vezes, ela vem para me lembrar que eu tenho que slow down. Eu não sei se você, quando ouve a música, sente isso também.
Mas é isso.
Eu
é
não
que
sinto
é.
Que é só pro outro que ele viu, ou alguém. Eu não, sinto pra mim, sabe? Eu sinto assim. Porque o que eu sinto? Que muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas, né, na vida, que a gente acaba não vivendo. A gente acaba literalmente não vivendo. Ou melhor, a gente não se dá conta que, acelerando o passo na vida, a gente vai morrer mais cedo também. Não porque só por doença, porque também é um caso, mas se a sua vida é acelerada, os dias passam mais rápido, uhum, a vida passa mais rápido e já já chega a morte. Então é bem, bem boa essa reflexão, eu acho.
Eu concordo. Eu acho, ao mesmo tempo, que o que me apaixona por essa música especificamente é o que me apaixona pelo álbum inteiro, que é essa apoteose, né? Tem uma coisa, parece que é maior do que a letra, maior do que a música em si, e a combinação do que eu acho que eles fizeram extremamente bem, do eletrônico com rock, com um pouco de distorção e com o vocal do Thom Yorke. Ele, sim, não dá pra dizer que o cara tem uma voz igual do Eddie Vedder, que a gente fez outra vez, né? Não é isso, mas não é por aí. Mas ele tem uma voz que é dele e o jeito que ele canta, eu acho que tem a personalidade dele, aparece no jeito que ele canta, que é uma maneira muito legal de transmitir esse recado. E acaba ficando uma música que tem um poder muito grande. O Thom Yorke, na verdade, aparentemente escreveu a letra dessa música quando tá vendo turistas americanos em Paris ou algum lugar, que não paravam de correr para ver uma coisa depois da outra, para ver um monumento depois do outro, que não podiam perder um monumento sequer. Então ficavam correndo de um lado para o outro, feito loucos. O que acho que ilustra um pouco a visão dele do mundo, de todo mundo ficar correndo de um lado para o outro também. E é justamente isso que você falou, que a gente tem que dar um tempo ao tempo e devagar para... De vez em quando, devagar, para a gente poder aproveitar mais as coisas.
Radiohead, gente, não é um grupo que a gente vai, tipo... fazer uma review curta, foi uma review longa, não vai ser super alegre, a gente tá aqui meio down, assim, tipo...
Eu não fico down.
Não,
vai.
Tô brincando.
Eu não fico down.
Mas não é assim, uhul,
não.
Sabe, o Ten Pro Jam. Mas vão ter álbuns, vão ter discos que vão ser um pouco mais pesados.
Sim.
E tudo bem.
Eu
até acho uma boa fazer um disco mais leve, um disco mais pesado, um disco mais...
Mas eu acho esse disco, eu não tô dizendo que ele não é pesado, ele é, mas eu acho que a música, a letra pode prender você, mas acho que a música é pra cima.
Eu sempre vou botar esse disco quando eu quiser sentir intensidade. Não vai ser um dia que eu tô afim de ficar zen, eu não vou botar esse disco.
Não, de maneira alguma.
Entendeu? Vou dormir com esse disco.
Você não vai ouvir Jack Johnson, né? Isso aqui não é Jack Johnson tocando lá.
Não, né? Brush Fire Fairy Tale.
Não é isso.
Aliás, Jack Johnson é bom demais. Então, assim, tem um tanto de moralismo, tem um tanto de, né, de política em tudo que a gente tá falando. E bacana, eu tava lembrando aqui, a gente tá falando de tudo isso, mas o Carlos também, ó, pegando lembrança dele, uma vez que ele foi para a Europa com os amigos de mochilão, qual foi o estilo de visitar museu que você fez?
O Ayrton Senna.
Ayrton Senna. Como é que era isso?
Você andava pelas...
Quantos anos você tinha?
Tinha 20, 20 e poucos. A gente estava lá em Florença, a gente decidiu que a gente já tinha visto muitos museus e que a gente ia passar pelo FIT lá em Florença, de um quadro a quadro, assim, feito Ayrton Senna, né? A gente ficava cantando tan, 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 a gente passava menos de um segundo
só
pro quadro.
Só pra não deixar de dizer que
não,
qual eu vi.
Tinha que marcar lá pra ver. Tinha que slow down um pouquinho pra poder curtir, mas é que a gente queria fazer tanta coisa. E daí acaba que você não faz nada direito. E acho que essa que é a mensagem dessa última música. Mas do disco como um todo, pra mim a mensagem é... Assim, eu interpreto da maneira que, pô, isso é um disco de altas emoções. Né? Acho que esse é um disco, assim, brinca aquela brincadeira, você tá assim, teu namorado, tua namorada terminou com você, vai sentar na frente da televisão comendo um pote de sorvete, Uhum. Bota o Radiohead, que é a mesma tendência, é a mesma coisa. Ai, altas emoções.
Gente, obrigada por ouvir, obrigada por estar aqui. É, comentem, deixem o review de vocês. É, queria saber se vocês podem, vou colocar no Instagram, qual vai ser o disco próximo que a gente não vai falar. É, quero que vocês tentem adivinhar. É, a gente também não sabe ainda qual vai ser. A gente tem uma lista grande de discos.
Tem uma lista e também aceitamos mas, recomendações.
Assim, vai depender muito. A gente chega assim, a gente está na cozinha. Qual vai ser o próximo disco? Daí a gente decide. É. É, não tem nenhuma. Um schedule,
não
mas.
Tem uma agenda, não.
O que, que vocês acham? Qual vai ser o próximo? Eu queria ouvir. E é isso. Né?
Tá
até a próxima. Até o próximo encontro. E
encerramos aqui nosso episódio. Até mais, gente.
Bye.
Tchau, tchau.